Reunião com o senhor representante enviado do CETA, senhor Pierre Pitigrew. Agradecemos.
It's in Portuguese.
Yeah, okay.
This is Portuguese.
Yeah, and excuse me. O canal inglês é o número? É o 2.
Okay.
O canal é o 2. Vamos então, senhores deputados, bom dia. Vamos continuar a nossa reunião agora com a audiência do senhor Pierre Pitigrew, enviado do CETA. Damos as boas-vindas ao senhor Pitigrew e fazemos o nosso pedido de desculpas por este atraso, que se deveu a uma reunião mais demorada para a audição da senhora Comissária Europeia, a Cecília Malmström, que esteve exatamente nesta reunião que é uma reunião conjunta com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, da Economia e dos Assuntos Europeus, para ouvir exatamente o estado da arte no que diz respeito ao acordo de comércio livre entre a União Europeia e o Canadá. Sabemos que o senhor Pitigrew está com uma agenda muito, muito apertada, por isso vamos ser muito rigorosos naquilo que será possível ser nesta audição. O senhor Pitigrew tem agora 10 minutos de intervenção, depois uma primeira ronda com o representante. Só uma única ronda. Com um representante por cada grupo parlamentar e depois uma resposta conjunta do senhor Pitigrew. Tem a palavra e, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Obrigado. Yeah, I better get rid of that. I am sorry I cannot speak Portuguese. Obrigado for your hospitality, and I'm very pleased to be here today. And this is a great opportunity. I was myself a parliamentarian in the Canadian Parliament for 10 years, so it brings back very nice memories to work with your committees today. And I want to thank you very much for participating in this meeting and having interest in the CETA, the Canada-European Union Comprehensive Economic Trade Agreement. So I'm very grateful for your interest in this agreement. There has been a long history between Canada and the European Union, and there is a long history between Canada and Portugal. You do know, I am sure, that we have in Canada a very dynamic and vibrant Portuguese community. And I do think that with the new trade arrangement and economic arrangement, it's far more than trade that we're doing with CETA, but with the new economic investment and trade facilitation that we will be having between Canada and Portugal and the European Union, I think we will see a big role for the Portuguese community in Canada as a bridge with this country. We are in a world of a shifting global power and a world of rising, shifting challenges that have arisen in the last few years, particularly in 2016, we may say, that are revisiting many of the assumptions that we have been living with and that we have that has carried our relationships over the last few years. Do realize, and this is what I would like to convey to you this morning, that for us at this time, the relationship between Canada and the European Union is more important than ever. We do have in common very important values. We do have to work together along on a number of fronts together in terms of a partnership. I think the whole economic aspect is fundamental, but I think our relationship goes way beyond the economic aspects. We have responsibilities of maintaining global security, advancing the values of peace and justice that are absolutely fundamental for us, and there are major challenges that are arising on that front. Canada and the European Union have worked together towards democracy, transparency, and the rule of law. We also have a very deep interest in issues such as climate change and the rights of women and girls around the world. So we have to put the context of CETA with all of the work that Canada and the European Union have been doing over the last decades, and I think it is a tool, this CETA, to strengthen the possibility to work from the business communities, but to all of the other interests that we do have in common. So what we do have with CETA is, in my view, a logical next step to what we have been doing for a certain number of years. A logical next step in the sense that our agreement goes beyond the traditional bilateral relationship. It goes beyond that because it, as Prime Minister Trudeau said on February 16th, the day after the vote in the European Parliament, the Prime Minister stated that in an increasingly connected world, we must choose to lead the international economy and not simply be subjected to the whims of the economy. We do believe that CETA will help us exactly manage the economy, regulate the economy, live it in a way that respects the human being and respects the choices that we are making. And this is why we are so happy to have at this time a very modern, a very progressist arrangement for trade, investment, and economic matters that has been in the make in the past few years. The Prime Minister also pointed that the state, the government, the role of the state has an important role to play. And this is something that Europeans and Canadians, we have in common. We do understand that the role of government can be quite significant, not only in supporting its people, but also in helping to create the right conditions for progress. And this CETA tool, with a healthy government that can actually complement and support the role that we're doing, is absolutely significant. I am pleased that in Portugal you will have very specific improved access for a lot of goods that are very significant for you. I think, you know, we have to be quite pragmatic. You have a good, healthy balance of trade with Canada. Portugal has a favorable balance of trade with Canada. I think this is something that could be enhanced, that could be improved further in the next little while. So this CETA at this time has a progressive agreement with a lot of benefits that you will be having. I think it is important that we realize that the provisional application will be as of this spring, 2017. Very often, People do believe that we need the ratification. Yes, we are looking forward to an early ratification. We're working on the ratification in Canada at this time. Our own House of Commons has adopted the CETA. We have had the third reading, and after third reading, it moves to the upper house, the Senate that we have. And so we are getting ready for the provisional application. But it means that all of the economic benefits, the 98% of the tariffs will be eliminated. And the other benefits that this agreement brings will be applied provisionally in the next few months, in the spring of 2017. So it means that we have to do our promotion of this agreement and arrangement so that our business use the opportunities that will be readily available to them so very shortly. Improvements, you know, as I say, go way beyond the tariffs. It will bring elements of labor mobility, where you will be able to come and do post-sale service of a machine or something without a working visa in Canada. They'll, you know the agreement, and there will be a lot of improvements that will be brought along the world. So Canada is a wonderful place where to base your thing, a wonderful country for investment. The Portuguese know that. We already have some very healthy ones. So at this time, I will really want to draw your attention on the fact that this is an agreement that is certainly trade economic, but it is there to solidify the deep connection and the deep relationship we've had with the European Union in general, but with Portugal in a more specific way. And I want to thank you for being here today. I want to assure you that in these challenging times for many of us with competing values, with competing interests, where you know, we've seen a lot of protectionist discourse arise in 2016. I'm very happy that Portugal has been so supportive of this relationship with Canada. We've been very sensitive to Portugal's support, and we're, as I say, looking forward to an early ratification as well. So thank you very much, Madam Chairman, and I'm looking forward to hearing your points of view.
Thank you very much, Mr. Pierre Pitigrew. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, do PSD. Três minutos sharp.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Pierre Pitigrew e agradeço a sua presença na Comissão. Cumprimento as colegas e os colegas deputados. E gostaria de começar por algumas afirmações em relação à posição do Grupo Parlamentar do PSD a favor do comércio livre e dos acordos de comércio, pela abertura ao exterior, nomeadamente da União Europeia e do nosso país, e o reverso é combater o protecionismo, combater o isolacionismo, combater a xenofobia. Temos dado um grande apoio à realização deste acordo, que consideramos de uma nova geração, porque abrange, para além das pautas aduaneiras, o investimento e a sustentabilidade, e portanto pensamos que é este perfil de acordo que nos serve, e apreciamos que este acordo seja celebrado com o Canadá, porque não encontramos melhor parceiro para iniciar este caminho com este perfil de acordo do que o Canadá. Com o Canadá partilhamos princípios, partilhamos valores, partilhamos interesses. No caso específico de Portugal, é muito interessante como um mercado de exportação e sabemos que as importações terão qualidade. E, por outro lado, temos a noção de que Portugal pode ter um papel interessante na relação transatlântica e a relação transatlântica faz-se também com o Canadá. Prezamos a nossa aliança na NATO, que tem dezenas de anos, e nunca esquecemos a forma como o Canadá recebe os portugueses que escolheram o Canadá para viver e cabe aqui um agradecimento muito especial, enaltecer isso, e convencido que também estou do contributo que esses portugueses dão para que o Canadá seja o país que é, o país que respeitamos e consideramos. Queria também salientar neste momento que, a par do CETA, e nós valorizamos muito o CETA, é também um acordo de parceria estratégica que aprofunda a nossa relação na política externa, na segurança, no combate ao terrorismo, no desenvolvimento sustentável, na investigação, na cultura e, portanto, vamos ficar certamente ainda mais próximos do que temos estado. Mas também sabemos que, em relação a este acordo de comércio, há adversários. Há adversários que atuam no campo, essencialmente, da desinformação e, por isso, eu gostava de aproveitar esta oportunidade para fazer três perguntas. Nós, com este acordo, temos um novo sistema de resolução de conflitos. E a minha pergunta é se, na perspectiva do Canadá, este sistema de resolução de conflitos vai ajudar essencialmente as multinacionais, as grandes empresas, ou se vai proteger todos os intervenientes? Uma segunda pergunta é se acha que este acordo vai pôr em causa aspectos essenciais para nós e para o Canadá, como é a sustentabilidade, as regras ambientais, o modelo social, os aspectos da proteção dos trabalhadores. E a terceira pergunta é se com este acordo se abre terreno propício à privatização de serviços públicos, nomeadamente privatização de áreas como a educação, a saúde ou até da água. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Bom dia também ao Sr. Presidente em exercício da Comissão de Economia. Muito bom dia ao nosso convidado. É um gosto tê-lo aqui para discutir o CETA e as implicações deste acordo para ambas as partes, quer para os Estados-membros, para os países da União Europeia, quer para o Canadá. Eu queria, de forma preambular, dizer-lhe que este acordo com o Canadá é, no essencial, um acordo com um parceiro económico que nos parece ser um parceiro económico em quem reconhecemos um conjunto de padrões ambientais, sociais, na relação laboral, um parceiro que nos parece idóneo para darmos um passo para ter um acordo comercial de nova geração. E por isso este acordo para a União Europeia e para Portugal como Estado-membro é um acordo muito importante, porque ele pode ser um primeiro roteiro para uma nova geração de acordos comerciais com outros países de geografias diferentes no mundo. E por isso queria-lhe deixar duas perguntas muito concretas, que são duas perguntas que podem ser infraestruturais para a forma como os grandes blocos económicos podem ver o comércio internacional no futuro próximo. O primeiro diz respeito à adoção, ao procurarmos adotar este novo mecanismo de disputa de conflitos no quadro do comércio internacional, pegarmos neste instrumento e ser ele a base para um instrumento multilateral de disputa no quadro do comércio internacional. Quais são os elementos, os novos elementos que são considerados que podem ser úteis para o estabelecimento de um instrumento multilateral? A segunda pergunta que lhe queria colocar diz respeito à proteção da denominação de origem dos produtos que são produzidos, quer na União Europeia, quer noutras regiões, também no Canadá. Nós temos 143 produtos protegidos, Portugal tem 19 mais um de forma parcial, mas parece-nos que é uma forma inteligente de salvaguardar as especificidades da produção local se formos capazes de ir mais longe na proteção da denominação de origem e na produção daquilo que é identitário na produção de cada Estado-membro, em cada cultura, em cada país. E por isso eu gostava de lhe fazer esta questão. No quadro do acordo alcançado entre o Canadá e a União Europeia, quais são os aspectos que nos permitirão ir mais longe na produção, na defesa da produção local como um elemento diferenciador e que acrescenta valor ao comércio internacional pelo seu cariz identitário, pela sua singularidade enquanto processo produtivo e enquanto produto produzido num determinado contexto? E estas eram duas perguntas muito concretas que lhe queria deixar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Saúdo a chegada do Sr. Presidente em exercício da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e agora dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o nosso convidado, o Sr. Embaixador, a equipa que aqui nos acompanha e dizer que, entretanto, tivemos já a oportunidade anteriormente de debater algumas questões aqui sobre o CETA, também da parte da Comissão Europeia e o dia hoje será mais ou menos dedicado a este tema, ainda bem, é pena, e já o dissemos, que seja a primeira vez que em Portugal estão a existir debates públicos sobre este acordo promovidos pelo Governo, por pressão também de alguns grupos parlamentares. E sobre duas questões e alguns comentários sobre a importância que determinados progressos de direitos individuais têm para, tanto para a União Europeia, mas também para o Canadá, e as semelhanças que existem, as relações históricas que existem entre os dois espaços, e em específico Portugal tem também uma comunidade portuguesa relevante no Canadá, e isso será sempre importante ter em conta. Mas gostaríamos de colocar algumas preocupações que se nos levantam, não só com este acordo, mas com outros acordos deste género que, no ver do Bloco de Esquerda, além da falta de debate público, que é muito visível, possivelmente também noutros países da União Europeia, no Canadá, poderá dizer-me como é que funcionou até agora, mas sobre ambiente e trabalho e a questão dos níveis de regulação e como é que estes dois espaços que agora chegam a um acordo comercial se irão juntar. E sobre o ambiente e níveis de proteção ambiental e a questão de energias. Nós sabemos que no Canadá, nos últimos tempos, mas tem sido recorrente, a utilização e a tentativa de extração de gás natural e da utilização de energias não renováveis e que não são sustentáveis e já agora não representam qualquer tipo de progresso se queremos chegar a conclusões importantes que foram acordadas na COP21, apesar de curtas, mas que são importantes para combater as alterações climáticas. Sabemos que no Canadá existe uma vertente de seguir pelas energias não renováveis e não sustentáveis. Aqui tentamos ao máximo não fazer. Em Portugal temos uma luta atualmente muito importante contra a extração de gás natural e, portanto, a nível ambiental, perceber como é que o CETA vai influenciar o tipo de energias que utilizamos e como é que o Canadá vê esta vertente. Na área laboral dos direitos do trabalho, já foi discutido anteriormente com a senhora Comissária, mas coloco aqui também a questão. Sabemos que muitas das convenções da OIT não foram ratificadas ainda pelo Canadá, que no espaço europeu já foram, em especial algumas no espaço português, como seja a contratação coletiva, que para nós é essencial para a proteção dos trabalhadores, direito à greve, entre outros. E como é que o Canadá pensa harmonizar este tipo de legislação, tendo em conta que sabemos que normalmente quem tem mais força negocial, o fiel da balança vai sempre para esse lado. E o que nós temos que garantir, e vou terminar com este acordo, é que os níveis tanto de proteção ambiental, saúde pública, que nos preocupam por causa das OGMs, e de direitos laborais não descem para coisas que em Portugal já não temos há várias décadas e que poderemos voltar a ter, e isso preocupa-nos, e deixar apenas estas questões no curto espaço que temos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento muito especial ao nosso convidado e também uma referência ao Sr. Embaixador do Canadá, que também está aqui connosco. Nós temos tido, felizmente, a oportunidade no Parlamento Português discutir estas matérias longamente. Não é a primeira vez que o estamos a fazer. Aliás, em 2013 tivemos uma audiência pública aqui, uma discussão pública com representantes do Ministério dos Negócios Estrangeiros Português, com representantes da Embaixada do Canadá, que mais uma vez cumprimento. Em plenário, só ao longo destes últimos dois anos, no plenário da Assembleia da República, já discutimos este tema quatro vezes, mas como é óbvio, é muito importante podermos também debatê-lo diretamente com uma pessoa que foi tão relevante nas negociações deste mesmo acordo. E felizmente, e eu digo mesmo felizmente, conseguimos ultrapassar todas as correntes mais populistas, mais protecionistas, que são muitas vezes contra a economia de mercado, que são contra a globalização, que do lado de cá do Atlântico muitas vezes são contra o próprio projeto da União Europeia, e conseguimos ultrapassar essas mesmas forças com a coragem, e eu acho que a luta contra os populismos também se faz com coragem, e conseguimos chegar a uma conclusão deste mesmo acordo. Nenhum acordo comercial tem só coisas boas ou só coisas más. Isso faz parte de um acordo. Nós não exageramos nesse sentido no entusiasmo que fazemos das estimativas de aumento de comércio que podem existir entre a União Europeia e o Canadá, mas certamente que também não podemos ignorar estes números, porque os números são francamente positivos. Um crescimento de 23% do comércio e um aumento do PIB anual na ordem dos 12 mil milhões de euros são números que, nesse sentido, não deixam de ser impressivos. Nós sabemos que em Portugal e para Portugal isto pode representar efetivamente uma oportunidade de aumentarmos até a nossa cota de exportações. O Canadá só representa 0,8% das nossas exportações, mas a verdade é que Portugal, que muitas vezes no quadro da União Europeia é um país geograficamente mais periférico, no quadro do Atlântico e do comércio no Atlântico é exatamente central. Temos uma centralidade que é muito importante e não nos podemos esquecer que temos uma comunidade de quase 500 mil de pessoas, de portugueses que vivem no Canadá e que são muito respeitados na sua vida profissional. É verdade que nós tínhamos muitas preocupações no início das negociações com um conjunto de temas específicos. Alguns deles já foram aqui abordados, por exemplo, as indicações geográficas, a forma como o Canadá estaria disponível para assegurar a proteção de um conjunto de indicações geográficas portuguesas. Portugal é um país que tem um território relativamente pequeno, mas é muito diverso e conseguiu produzir muitos produtos que são únicos no mundo, e por isso mesmo a proteção das nossas indicações geográficas para nós era bastante importante, tal como as regras de origem e o registro das regras de origem, e que muitas vezes na economia canadiana não havia um conjunto de regras tão importantes como estas. Eu gostava só de fazer uma pergunta dentro dos três minutos que nós temos, que tem a ver com o seguinte: nós sabemos que houve uma alteração significativa no quadro da União Europeia com o Brexit e a saída do Reino Unido do quadro europeu. Como é que acha que isso pode afetar de alguma forma a aplicação efetiva deste acordo comercial ou não?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Foram feitas as perguntas pelos grupos parlamentares presentes. Não está presente o grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Sendo assim, damos a palavra ao nosso convidado para as respostas. Tem uma tolerância até 15 minutos. 10, 15 minutos. 10, 15 minutes. Thank you.
Well, thank you very much for your contributions and very interesting questions. I will do my best to cover them, maybe not in the exact order, because sometimes they were parallel, but not quite exactly the same. But I much appreciate the quality of your questions and will try to engage in it. Let's begin with the ICS, the conflict trade resolution mechanism, which actually was, at the request of the Europeans, rewritten after the election of the government that has hired me as special envoy on CETA, the new Trudeau government in October 2015, responded very favorably to the European demand that we look into this mechanism that had been negotiated in the first draft. And I think we have actually made it a lot better. when it was actually redrafted. It is absolutely to avoid the discrimination against a foreign company, both ways, either in Canada or in the European Union. In no way that mechanism can actually limit the role, the power of a parliament or of a government to legislate for the public good of the country on whatever issue, whether it is the environment or labor rights or whatever. The governments have the absolute sovereignty to legislate, adopt rules for the public good of the country. The only thing that this mechanism is bringing in, and it is a very creative one, and it is one that I think would be very helpful, is for referral if a Canadian company in the European Union would have been discriminated against. That is, if those rules, this legislation was adopted targeting a Canadian interest in the country, nothing more. Now, could it be multilateralized? I think at this time, I mean, you know, we're all members of the WTO. There is a dispute settlement mechanism in terms of these forums. CETA could become a model because it is, you know, a more modern and a more advanced system than even what we have at the WTO. It could eventually become a model, but we'll have to see if there is any pickup, you know, in terms of other partners that we have. For now, we will use it in a bilateral way. In terms of the protection of labor rights, we can be quite clear on this. We want the same protection for labor rights in Canada. We are very attached to labor rights. It is something that is fundamental for us as well. We have the very similar approach to this. Actually, it is so important for us that we have included it in the CETA for the first time in any trade agreement as well. So this protection is guaranteed in CETA, both for the European Union partners and for Canada, and we've recognized it for the first time in any trade agreement. On the ILO, the International Labour Organization, the charters, that is a very interesting question and a very important one. The reason Canada had not signed some of them, do know that we've implemented them all, and they've been implemented in Canada, all of the charters. The reason they had not been signed is that we have in Canada a federal structure of government, and the government of Canada cannot sign what is the province's jurisdiction. And many of the labor rights and the charters have to be implemented by the provinces. And therefore, they have been implemented, but they couldn't sign it at the federal, at the ILO level, because they're not members of the ILO. So we have a constitutional challenge here, but it is being resolved. And we have committed in CETA that Canada, on behalf of the provinces, will have signed them all, the ILO charters. But I want to reassure you that even if you have not yet signed them all, they've all been implemented and for quite a while in Canada. Yes. Yes, and at this moment, as Caroline is reminding me, there is only one that has not yet been signed, but it will be signed
in the coming months.
We're working on it, but it's already implemented. It's just a matter of fixing our little issue of jurisdictions between the level of government. Do know that CETA is not an open door for privatization. We are in Canada very attached to our own public systems. We have 25 years of experience with NAFTA, the North American Free Trade Agreement. We were 25 years ago when we signed with the Americans, that was a big worry in Canada. And precisely on health, water, these are crucial to Canadian identity. I think if you ask a Canadian, what is it to be Canadian? The number one thing they will tell you, they will say, we have a public health system. And for those of you who follow American politics at this time and see the debate in Congress around Obamacare, Canadians are extremely happy that we have had for 40 years a public health system with a single provider. So we absolutely would not sign any agreement that would actually be an open door for privatization of any of the public services. We're very attached to our public education system as well. So where am I?
A few questions were, I think you've already answered. Just
yeah.
A second, on ICS mechanism. Mm-hmm.
The geographical indications. This is a first. This, as you know, this has been, geographical indications have been a debate for about 20 years at the WTO. When I was a trade minister for Canada, and Pascal Lamy was then Madame Malmstrom's predecessor as European Commissioner, he's the first one who brought in the WTO, the geographical indications, and we have never agreed to any geographical indications. Between you and I, you have a good Portuguese communities in Canada, but we also have Greek communities, Italian communities, and very often the feta of Greece producers were produced to satisfy the Greek community in Canada. And it is the same thing for many of the Italian products. Those who did Parma ham, they came from Parma and they made what they call Parma ham in Canada. So it was a big debate sometimes with the communities in Canada who said, no, but we are entitled in Canada, which prides itself on its diversity. Canada is a country, the Americans chose to build their country on the melting pot, to merge all the nations together. And they were trying to forget the language they came from. In Canada, we pride ourselves on having a mosaic. It's not a melting pot, it's a mosaic. So we had government programs so that the Portuguese community could have Portuguese classes on Saturday morning or Greek classes. So we have this mosaic and diversity, and geographical indications were very often resisted by the communities who said, we want to keep that because it's us. So we have our own domestic challenges, but we've agreed to 170 geographical indications that the Europeans were demanding. This is the first time ever Canada has accepted that. I think it creates a wonderful precedent that the European Union will be able to use in its WTO negotiations and in its other bilateral negotiations. But this is work in progress, and I think that what has been achieved here is already very helpful and very useful.
You had one on energy.
The one on energy. Listen, this is an important one. CETA does not affect energy policy. The government of Canada, the present government of Canada, has really been promoting a better balance between energy needs of the planet and the respect for the environment. We have really worked very hard at addressing the issue on the environmental front. The Prime Minister has adopted a very courageous approach, working towards a carbon tax and making sure that we compensate and find the right equilibrium. And this is not affected by CETA in the sense that the Government of Canada participated in the COP21. We have been, our Minister of Environment, even though she was only, Minister McKenna, she was only 1 month in the job. She was one of the friend of the chair, working and helping the French presidency to reach an agreement. So we're there, and we're going to be committed. We've made those commitments. And the CETA is another cup of tea. It's another sort of animal as far as that is concerned. So I hope I've covered most of the grounds that you had raised.
Muito obrigada.
Oh, Brexit. Madam Chairman.
No problem. Yes,
it says that it's... some of my notes were not... No, Brexit, I did put it... Just let me be clear on the Brexit one. Britain is a member of the European Union today, and the Lisbon Treaty, Article 50, gives them 2 years to negotiate. My own view, not the view of the Government of Canada, but my experience tells me that maybe at the end of the 2 years, you may go to a transitional arrangement, because it is so complex, all the things that have to be untangled. So Britain signed CETA on October 30th in Brussels. As a member of the European Union, Britain has signed CETA. We are very confident that they will ratify CETA, so they will be part of that exercise. We will, in Canada, have to see what is... Britain cannot negotiate any trade arrangement with other countries as long as it is a member of the European Union. We will have to wait and see what is being negotiated at the end between the European Union and Britain, and we in Canada will adjust at that time the trade policy that we will continue with them, who are, of course, an important economic partners. But as long as they're members of the European Union, they cannot negotiate, and we will not engage in negotiations. And, depending on the arrangement that Brussels and London will find, we'll adapt to that and make sure, of course, that we maintain healthy trade and investment wherever we can.
Muito obrigada, Mr. Pettigrew. Muito obrigada, Sr. Embaixador, por estar presente aqui nesta audição. Muito obrigada à Sra. Representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Caroline Charrette. Cumprimento também toda a restante delegação que o Sr. Convidado Pettigrew se fez acompanhar. Agradeço, em nome das comissões envolvidas, o interesse em reunir na Assembleia da República sobre este importante instrumento de comércio entre o Bloco Europeu e o Canadá. Desejamos as maiores felicidades para a implementação, primeiro para a ratificação e depois para a implementação do acordo, e desejamos também uma boa estada em Portugal ao nosso convidado e um bom regresso ao Canadá. Muito obrigada a todos. Senhores deputados, muito obrigada. Senhor Presidente em exercício da Comissão de Economia, também muito obrigada pela participação e por este trabalho e esta manhã frutuosa que tivemos a falar sobre o CETA. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado.